Olá, aqui estamos no Poder Público, o podcast Política do Público. Comigo está Helena Pereira, Sónia Sapage,
olá,
Liliana Valente.
Olá.
Liliana, tu andaste a trabalhar nestes últimos tempos à volta da greve dos motoristas. Fizeste também a parte dos textos que o Público publicou sobre isto.
Com a Luísa Pinto e a Ana Brito.
Sim, claro, com a Luísa Pinto e com a Ana Brito. Estava a falar do ponto de vista
mais político.
E diz-me lá, do ponto de vista político, é verdade que Costa ganhou por 3 a 0, como ele próprio diz?
Isto agora até parece que vai ser uma jogada ensaiada, porque eu vou ter uma resposta que tu vais gostar.
Então.
Eu acho que ele marcou 3 golos.
Então, vá lá.
Não sei se ele ganhou por 3 a 0, mas ele marcou 3 golos. Porque marcou o primeiro golo ao decretar os serviços mínimos, mostrando aquela resposta robusta, como disse o ministro Vieira da Silva. Depois marcou o segundo golo com a requisição civil e, por fim, deu quase um checkmate com o acordo que fez com a FECTRANS, que eu acho que foi o acordo. A FECTRANS é o sindicato afeta à CGTP. Que eu acho que foi esse acordo que acabou por matar a greve, apesar de ela ainda ter durado ainda 2 dias, salvo erro. Acabou por ser esse acordo a fazer com que alguma coisa acontecesse, não é? E sim, por isso eu acho que ele marcou 3 golos. Agora também acho que foi sofrendo alguns ataques. Portanto, não sei se foi 3-0, mas é capaz de...
Mas, curiosamente, aliás, como a Helena Pereira hoje escreveu no seu artigo de opinião, a ala esquerda do PS esteve completamente unida. É muito divertido ter visto este processo, que foi um processo onde temos a geringonça calada, um bocado à rasca, dizendo umas coisinhas, umas pepitas, e temos a ala esquerda do PS completamente alinhada com a posição de António Costa.
E tens outra vez a personagem do conflito a surgir na sua fase final, que foi outra vez o ministro Pedro Nuno Santos, né, que dá... mote essa ala esquerda do PS. Se numa primeira fase da negociação com os sindicatos, os ministros que apareceram mais foi o Vieira da Silva e o Matos Fernandes. Aliás, o Matos Fernandes foi talvez o ministro que mais pegou na greve, na questão da resposta à greve. Depois tiveste nos bastidores e numa fase mais final a entrada outra vez em cena do Pedro Nuno Santos nas negociações, e com esta machadada que foi o acordo com a FECTRANS, também um bocado para desmotivar e para dizer aos trabalhadores que estão a ver, é possível chegar a acordo e é possível ter aumentos significativos, é este o aumento que nós conseguimos. Se vocês continuarem em greve, isso não, vão estar fora deste acordo. Portanto, isso também, e estas últimas negociações entre também com a presença do secretário de Estado do Emprego, do Miguel Cabrita, eles os dois foram outra vez os governantes a aparecer, que apareceram tal como tinha sido na greve de abril. A ala esquerda, sim, a ala esquerda esteve muito unida, apesar de...
Unida à ala direita?
Apesar de haver... eu acho que, tanta mesmo assim, não houve dúvidas no governo com a resposta robusta que o próprio governo deu à greve.
Podemos chamar podemos usar assim os adjetivos, mas pronto.
Eu digo robusta porque foi robusta. O próprio ministro Vieira da Silva, e nós gostamos de ser factuais e, portanto, vou usar a expressão, o adjetivo que o próprio usou.
Tivemos, foi uma questão engraçada ao longo desta greve toda, que foi o governo e a esquerda quase do lado dos patrões.
Aliás,
e a direita a defender os motoristas, que não é habitual,
acho que
não é?
O mundo está perdido.
Com Santana Lopes a ir a Aveiras. Oferecer-se como mediador para
onde
um conflito.
Estaria naturalmente Jerónimo de Sousa ou Catarina Martins?
Talvez,
não é?
A Catarina Martins foi agora.
Chegaram a estar na Alta Europa, à porta da Alta Europa.
Com a Ryanair. Uhum. E houve logo quem perguntasse.
Estiveram com os professores, estiveram.
Houve logo quem perguntasse como é que vão à Ryanair e não vão.
Aliás, a resposta de Catarina Martins é interessantíssima. Eu por acaso estava em casa, estava a ver esse direto. E então a Catarina faz uma declaração musculada sobre a Ryanair. Aquilo é muito divertido. Uma declaração, aliás, que eu acho que pessoalmente acho que ela tem toda a razão, porque acho isto uma demência dos serviços mínimos, que aliás em Espanha também foram decretados a este nível, portanto os governos socialistas estão a querer serviços máximos, parece que em todo lado. Mas, e depois alguém pergunta, e os motoristas? E a próxima greve dos motoristas? Ah, eu vim aqui para falar da Ryanair! Portanto, isto é um sinal. É um sinal que temos um mundo.
Mas se tirares Ryanair e puseres motoristas, aquele discurso também podia ser válido, não é?
Exatamente, porque é que ela não faz com os motoristas.
O que eu acho curioso.
Porque é o sindicato, não são os motoristas.
São o quê?
Claro. É o sindicato, não são os motoristas. Mas
é o que a Helena explicava.
É, eu também tenho um bocadinho a ideia de que esta greve nos mostrou algumas.
Helena, Helena Pereira, desculpa chamar-te Helena. Mas pá, é um nome bonito, pá.
Dizia eu que esta greve nos mostrou algumas questões do novo sindicalismo. E como a geringonça não convive assim tão bem com ele, não é? Que está habituado aos sindicatos que trabalham e que negociam com as regras estipuladas pela CGTP, pela UGT, estipuladas há muitos anos, sabem responder, sabem negociar com esses sindicatos, mas quando aparecem estes sindicatos desalinhados, não se pode dizer inorgânicos, mas menos alinhados com as centrais sindicais, tudo muda, o discurso tem de mudar, a estratégia mudou, parece que estamos a falar de duas realidades diferentes. Mesmo esse discurso de Catarina Martins, parece que são dois. A Ryanair é assim tão diferente dos motoristas, quando ela diz não comprei as leis portuguesas. Ok, os motoristas, os patrões até as cumprirão, mas tens motoristas a fazer 60 horas por semana, que é uma coisa que mais ninguém deste país faz.
Como o Pedro Bajor Simão escrevia, a PGR está a avaliar as queixas que existem de ilegalidades alegadamente cometidas pelas empresas.
E a esquerda branqueou um bocadinho tudo isso, não é? E será que é porque não se identifica com estes sindicatos?
Eu acho que isso é uma boa pergunta e tendo a concordar com isso, como a Helena Pereira escrevia.
É Realpolitik, é o PCP confrontado com a Realpolitik, como o Domingos Lopes dizia na entrevista há pouco tempo.
Totalmente.
Ao público.
Não, mas tu achas que o governo ganhou 3-0, Helena?
Acho que o governo e António Costa fizeram aquilo que sabem fazer e bem, que é política. Quando acontece um problema, tem que se agir de maneira, da melhor forma, para defender os seus interesses. E o governo fez o que...
Mas não achaste que foi um bocadinho exagerado?
Sim, foi.
Um bocadinho para lá. Eu às vezes estava a ouvir...
Atenção que a PGR permite que isso tivesse acontecido.
Não, permite mais. Portanto, é preciso dizer, permite mais. O que a PGR
surpreendeu-me,
permitia uma requisição civil total, que não tiveste, e permitia uma requisição civil antecipada, e permitia serviços mínimos, ou seja, na primeira fase, serviços mínimos mais extensos, que, como dizíamos há bocado, no culminar poderia ser até com a manutenção de alguns serviços, e houve os 100% do aeroporto e dos postos prioritários eram a 100%, era a manutenção do serviço, mas permitia mais, é verdade. Eles mesmo assim não gastaram as fichas todas.
Sim, exatamente.
Ainda pode ir mais longe.
Tudo o que foi feito pode ser feito. Agora, surpreendo porque é como se houvesse um setor em que não se pode fazer greve, quase.
É.
Mas já há, não é?
Sim, há uns que por lei a Constituição proíbe, os juízes, os polícias, os militares. E depois há outros que, quando a coisa pode paralisar o país, não pode ser feita greve. E por muito que nos custe, as coisas não são bem assim. Agora, realmente é curioso, porque eu percebo do lado do governo que como disse António Costa, tivesse feito tudo para dissuadir ou tornar difícil aos grevistas fazerem greve. Mas parece-me que o mais interessante não é tanto o governo, mas é mais a resposta do PCP e do Bloco. O do Bloco eu nem percebo muito, porque o Bloco não tem uma implantação sindical muito grande, mas eu percebo que para o PCP e para a CGTP estejamos a viver assim uma espécie de, deixa-me exagerar, de perestroika. Eu acho que só na altura da perestroika é que eu vi o PCP tão hesitante e tão assustado e com as palavras e com os comunicados, e escreveu uma coisa e voltava atrás, porque o comunicado
mas
do PCP na altura da perestroika.
Sim, não estou a dizer agora.
Não, é engraçado porque o comunicado que o PCP faz no dia que arranca a greve ou na véspera é mais duro para os motoristas do que propriamente
muito
para
mais,
o governo.
Muito mais.
E é um comunicado grande com vários pontos e foi bem pensado. E portanto, agora o que nós estamos é. No fundo, há uma ordem sindical que empresários e sindicalistas defendem em Portugal. E quando temos este sindicato dos motoristas independente, como tivemos há pouco tempo a greve cirúrgica, que foi uma greve dos enfermeiros organizada no Facebook e que pôs em causa até quase os fundos de greve que não são usados em Portugal e que de alguma maneira foi usado através do Facebook. E se nós virmos também o que é que representa o stop em termos de luta dos professores, e se virmos como nos últimos anos a CGTP tem perdido cada vez mais associados, há aqui um interesse também de todos os lados em cortar as vasas, no fundo, a este tipo de contestação.
Mas eu pergunto-vos, porque há uma coisa que a mim, isto nós temos sido confrontados, fomos confrontados nesta greve com uma questão que é os limites da greve, sem dúvida, não é? Acho que toda a gente se pôs a debater com o vizinho do lado, afinal, os limites da greve. Mas acham mesmo que se pode deixar parar um país? É que isto, aqueles trabalhadores têm os direitos
ninguém
deles.
Ninguém tem em causa os serviços mínimos.
Não, mas é que a questão não é essa. É que deixa-me só formular a pergunta, se calhar eu não estou a fazer-me entender. Os serviços mínimos que foram decretados, sendo eles máximos, como eles diziam, porque tinha serviços a 100% da escala do ano anterior, aquelas coisas todas, foram decretados para haver um mínimo de combustível para as coisas continuarem a funcionar. Os hospitais, por acaso não estamos com escolas, porque são também nossas escolas, mas eram coisas vitais, os hospitais continuam a ser vitais. Se a greve, eu dou por mim a pensar, eventualmente, se tivesse prolongado mais uns dias, as pessoas que vinham de férias não tinham como abastecer, eventualmente.
Não tivesse aqueles serviços mínimos cumpridos. E não houve minimamamente
qualquer grande problema. Houve constrangimentos.
Não foi nada.
Onde é que foram os constrangimentos?
Houve constrangimentos.
Não, às atividades básicas. Houve constrangimentos para quem queria fazer 600 km e só podia fazer 200.
Não, houve constrangimentos no sentido em que tu tiveste expostos no secos.
Então ias ao do lado, sempre toda a gente conseguiu.
Mas eu acho que vocês
Eu acho que
estão a desdramatizar, porque não, realmente não aconteceu o drama, o caos, não, o horror.
Estamos a desdramatizar porque houve uma greve igual em abril,
claro,
que teve consequências
preparadas,
totalmente diferentes.
Tu encheste o depósito. Eu enchi o depósito antes. Agora, desta vez.
Eu fui duas vezes à bomba de gasolina desta vez e nunca tive problemas.
Eu também fui duas vezes à bomba, pus 15 litros
numa
cada
semana,
vez.
Não.
Mas a minha questão... Eu enchi o depósito antes para poder fazer...
Seguiste o conselho do Pedro Nuno Santos.
Eu e todas as pessoas estavam com os depósitos cheios para as suas...
Mas toda a gente se preparou para esta greve. O governo, não foi só o governo, foram também as pessoas. Por isso é que teve... Provavelmente por isso é que teve menos efeitos, claro.
E também teve menos efeitos porque também houve menos greve. Porque, por exemplo, Aveiro teve sempre a funcionar.
Máximos.
E houve pouca gente, não houve assim tanta gente a fazer greve pelos vistos.
Eu não ouvi, olha, todos os relatos nas televisões era...
Aliás, vocês lêem aquelas patéticas, e peço desculpa aos meus colegas, reportagens das bombas, onde não havia filas, porque não havia, porque estava tudo normal.
Porque tinha tudo a abastecer antes, portanto, eu acho, assim, tipo, toda a gente correu para abastecer, e depois é verdade, não precisaste abastecer naqueles dias. Eu precisei porque ia fazer uma viagem longa, mas...
Isso eu acho que é como diz a Helena. Quero dizer que quanto muito tiveste um problema, uma greve é para causar, obviamente...
Não, a greve atenção. É para causar prejuízo com quem tu estás em...
Então ilegalizas a greve dos médicos.
Não. Desculpa, não é isso. A greve dos médicos é para fazer com o patrão, que é o Estado. Neste caso, o patrão são as empresas, não é o povo português todo.
Mas tu nunca prejudicas o patrão.
O
Estado, como
olha,
é que tu prejudicas o patrão?
Que até um homem de esquerda do PS acha que se deve legalizar as greves dos médicos e dos enfermeiros. Por exemplo, foi o primeiro a dizê-lo.
Eu não acho, aliás, há um parecer da PGR que eu li esta semana sobre exatamente uma greve dos médicos de 2014, em que nós até a PGR considerava o parecer, exatamente porque uma questão que se colocou com este parecer da PGR era isto é quase ilegalizar a greve dos médicos, isso quando os médicos quiserem fazer também vai ser ilegal, e já foi considerado em 2014, a PGR dizia isso, que uma greve às horas extraordinárias era na prática uma greve às urgências e quem não a cumprisse seria uma ação ilícita. Portanto, sim, já é considerado Se não houver serviços mínimos.
Então pronto, qualquer dia acabamos com a greve.
Não, se não houver serviços mínimos.
Vamos fazer uma revisão constitucional. Vamos propor.
Mas tu achas mesmo. Mas eu isto faz uma coisa que me faz confusão.
Eu não sou contra os serviços mínimos. Eu acho é que estes foram máximos.
Pronto,
e,
não,
e tenho. E, tenho, e tua... aquele parecer da PGR parece-me.
Aceita
para já acho uma. Enfim. Mas acho aquilo um bocado assustador.
E eu não critico tanto o governo como critico a CGTP e o PCP que surpreendeu muito
juntei
mais o
silêncio deles. Juntei o bloco.
E juntar o bloco. Mas surpreendeu muito mais isso. Serem, já estou com o Torres Couto, serem coniventes com o mais grave atentado.
O bloco sindical. Foi muito interessante, porque nós estávamos aqui, há greves motoristas, a nossa colega que costuma trabalhar as coisas do bloco pede ao bloco uma posição e a posição não chega o dia todo. Não havia posição, pá, quer dizer, quando o partido não tem uma posição.
Num assunto destes, não é?
Num assunto destes, um partido de esquerda, um partido
está no
não sei
ADN.
Quê.
Opa, mas tem outras Deus. Posições, que é o nosso tema a seguir.
Por amor de Deus, sim.
Agora, também confesso que há aqui uma questão no meio desta greve toda que é muito pessoal, ou que é focado numa pessoa que também. Que teve consequências, que é a greve gerida pelo. Gerida, enfim.
Mas teve consequências.
Teve como porta-voz o Pardal Henriques. Não é a mesma greve que eles agora ameaçam fazer.
Que aliás até ameaçam cancelar.
E
não é?
que se calhar até vai ser cancelada. Esta figura teve de facto também muito poder na gestão da greve. Muito, muito poder. E tu vê-lo agora enfiado numa lista. Política, numa lista da Assembleia da República, uma lista de candidatos, lês notícias nos jornais sobre, que eu também li, de um e-mail enviado às altas instâncias do Estado por um maquinista, por um motorista que ameaçava quase que uma revolução civil menos civilizada que o 25 de Abril, com vista praticamente a pôr o governo fora. E de facto, foi uma greve com muitos outros intuitos. Também, isso também não é de pôr de parte as questões que estiveram aqui à volta. Tu agora já tens o São Bento, o novo porta-voz, a dizer que se calhar vão cancelar a greve.
Com certeza, mas...
fez um favor ao governo.
Mas então, São Bento...
Parecia que havia aqui quase uma... Que era um objetivo pessoal de manter a greve.
Então, o Pardal deve ser um homem muito poderoso, que consegue manipular não sei quantos trabalhadores...
Mas claro que consegue.
Quantos, Ana? Quantos? Quantos são?
É que eles também não dizem quantos são.
Não, quantos? Não, dizem. O que eu me apercebi é que há 900 motoristas de matérias perigosas, 300 dos quais estavam
nesse sindicato
e não sei quantos dos quais estavam em greve. Sim. Portanto, são quantas pessoas ele manipula?
Sim, mas repara, bastante.
Claro que consegue, porque ele conseguiu ganhos para eles na greve de Abril, eles tiveram e mostrou-lhes que eles têm poder. Portanto, sim, eu percebo que os trabalhadores de algum modo também adiram àquele discurso, porque realmente têm tido ganhos, não é? Portanto,
acho que apesar de tudo e apesar do discurso de sucesso do governo... O Pedro Nuno foi um bocadinho precipitado quando veio dizer que acho que esta telenovela já acabou. Foi precipitado porque depois foram para a reunião e irritou-se e não acabou.
Usar essa linguagem.
E depois usou o termo telenovela, não ajudou nada. Acho que houve momentos assim que eles podiam ter-se contido.
Acho que o Pedro Nuno devia ter sido muito mais contido neste processo do que foi. Isso por acaso fez um bocado de confusão. Mas pronto, agora vamos a outro tema e já não temos muito tempo, que é o tema polémica das casas de banho, para eles chamar assim um nome um bocado ridículo, porque o assunto é sério. Sónia, queres começar tu? O que é que tu dizes? Parece que a direita acordou para um monstro que tem a ver com crianças... transexuais.
Eu custa-me que tudo isto seja baseado, toda esta polémica seja baseada num equívoco que não é, que nunca existiu nem está previsto que exista, que é que crianças transexuais escolham a casa de banho a que podem ir, se é das meninas, se é dos meninos, porque foi a partir daí que tudo começou. Foi a partir daí que se começou a falar nos galifões de 16 anos que iam para a casa de banho das meninas de
não sei quantos. Qualquer miúdo podia
escolher. Sugeriu-se que aquele despacho dizia, e construiu-se uma narrativa em cima disso, de que o despacho permitia que qualquer miúdo pudesse escolher a casa de banho. Ora, como é a nossa função, e o público fez isso muito bem, explicou-se que não é isso, o despacho permite a liberdade em Em alguns casos podem até ser criadas casas de banho específicas, especiais, como já há em algumas escolas, para crianças que estão sinalizadas, crianças que são seguidas por psicólogo, cujos pais vão à escola explicar a situação, para essas crianças usarem. Não é esta confusão genérica que se criou de que toda a gente vai onde lhe apetece. Não é nada disso. É importante que as pessoas estejam esclarecidas a esse nível. E depois acho que não adianta fechar os olhos em relação a uma realidade que existe. O Secretário de Estado, a Secretária de Estado falaram em 200 crianças. Essas 200 crianças existem e têm direito a ter a sua intimidade salvaguardada, têm direito a ter uma casa de banho mais reservada se lhes apetecer. Nós temos também temos casas de banho para pessoas com deficiência que existem e não foram tão complicadas de criar. Criaram-se e ponto final.
O que me espanta nisto é que... Oh, Helena, eu queria perguntar-te isto. Que se esta conversa viesse os ultracatólicos, aqueles grupos... O Alexandre Pinheiro Torres, que conhecemos desde também, o grupo do Labor, o José Eduardo Martins, que é um tipo moderado do PSD.
Não brincou com a situação, não me pareceu.
Não, foi gravíssimo. Sim. Okay, o Pedro Delgado Alves foi responder, Eduardo... várias pessoas, a Isabel Moreira, não, ele estava a falar a sério. Não, custa, porque isto é triste que pessoas minimamente inteligentes... num assunto destes não percebo como é que falam tanto contra as fake news e contra a desinformação e critica-se tanto
Exato.
Os jornalistas, por exemplo, quando generalizam e não tomam atenção, e depois temos pessoas como sim, o Eduardo Martins e até o líder do PSD, Rui Rio, a partilhar um texto, miserável da Laura Indalves. E é com essas pessoas que nós, comunidade, confiamos para nos representar.
Não confiamos, não é?
E é impressionante.
Não é por isso que a direita não está assim um bocado alucinada, porque não tem...
Ou não tem discurso e depois pegam numa coisa qualquer, não é? Que alguém no tweet fez e pronto, e vão atrás daquilo e tornam isso...
Viralizam.
Exatamente, tornam isso a grande
polémica para
fazer oposição ao governo. É isso.
Para eles era as crianças primeiro, não é? É as crianças primeiro, mas depois não
desde
são todas
não,
as crianças.
Desde que não sejam
desde
trans.
Desde que não sejam crianças trans ou que tenham... não, têm de ser a crianças, o menino e a menina, têm de se escolher a criancinha perfeitinha, não é? Quer dizer, fiquei...
Isso é muito anticatólico.
Eu não consigo perceber, são 200 crianças e que se fossem duas, aquelas duas crianças têm exatamente os mesmos direitos que as outras milhares de crianças todas. A mim fez muita confusão.
E a proximidade entre o PSD e o CD, a JP neste caso, e o Chega também me fez bastante confusão.
Eu digo-te uma coisa, aquele rapaz do CDS que vai fazer qualquer coisa no futuro, Francisco, pá, aquele homem tem futuro como um Salvinizinho de
sim,
trazer
mas
por casa.
Sim, mas tiveste o presidente do PSD a partilhar, como a Helena dizia bem, um texto miserável da Laurinda Alves, completamente desinformado de uma ponta à outra, a criar uma narrativa que foi, aquele texto foi muito partilhado por pessoas que o tentaram desmontar, mas... partilhado como, estão a ver, como o próprio Rui Rio, a ler, isto é quase como obrigatório ler, porque isto é que diz a verdade sobre o que é que está no despacho.
Mas acho que às vezes eu acho que alguém rouba o Twitter do Rui Rio, eu acho
não
que
é
lá há um
próprio.
Hacker. Não há um hacker, tem que haver, é que se o Rui Rio, e eu tenho montanhas escritas a dizer ao Rui Rio, e falas-ei, mas nestes assuntos o Rui Rio costuma ter dois dedos de testa. E de facto,
sim, mas tu tiveste vários, a questão é, ele, há aqui uma situação que foi, vários deputados do PSD, pediram a avaliação da constitucionalidade da legislação que dá a este despacho.
Sim.
Este despacho é a regulamentação daquela legislação que não foi consensual no Parlamento e está a ser avaliada pelo Tribunal Constitucional. Depois tiveste uma reação a este despacho completamente descabelada de uma série de pessoas que não foram ler. Eu confesso que eu fui ler logo, porque eu não estava a perceber de onde é que isto vinha. Eu fui ler o despacho e pensei, ok, mas isto, o que é que isto significa? É ponderar antes de começarem a disparar. Eles começaram a disparar, se calhar antes de lerem o próprio do despacho. E depois havia pessoas a dizer assim, mas é o que está literalmente lá no despacho. Mas vocês sabem que este despacho é de uma legislação que diz isto, aquilo tem um enquadramento, não é? Agora todas as crianças vão escolher se querem a casa de banho dos meninos ou das meninas. e vai ser o casas de banho mistas, e depois houve um episódio lamentável de um deputado do CDS que partilhou um cartoon, uma ilustração feita por um japonês que tinha sido usada pelo Bolsonaro para atacar o PT há uns anos, que em que é, o cartunista veio que dizer é que era uma coisa pornográfica, que não dava autorização para usar aquilo para fins políticos. Quer dizer, foi todo um ataque descabelado para uma coisa que prevê ajudar e proteger crianças. É isto que eu não entendo. Aquilo prevê proteger aqueles miúdos que têm, são por são logo mais vulneráveis a ataques de bullying, a gozo.
Houve uma mãe que, ao longo, depois isto dá para se fazerem bons trabalhos, como alguns que se fizeram, ouvir pais falar sobre o drama que é ter uma criança, o drama familiar,
a dificuldade
que é ter uma criança destas. E havia uma mãe que dizia à Laurinda Alves, ela não sabe que os punimos por isso, por serem, começamos por puni-los por serem diferentes, que os repreendemos e que até os rejeitamos. Ora, são coisas que estas crianças passam no seio da família, são punidas por quererem vestir um vestido em vez de vestir cor-de-rosa em vez de
não
vestir azul.
Não era essa mãe que dizia alguma coisa como ela não sabe o que é ter um filho, que aos 3 anos lhe diz
sim,
que se é menino, mas porque na verdade quer ser... Porquê que me veste em menino se eu sou uma menina? Quer dizer, isto não é uma moda, não é? Os miúdos começam a ser...
É fingir que a realidade não existe. Pronto. E nisso Portugal, de facto, durante muitos anos foi espetacular.
Sempre às vezes fingir que não há gays, fingir que não há. Isto é por modas. Ai, não, porque estes miúdos querem ser miúdas. Ou estas miúdas querem ser miúdas por moda.
Os ultras de católicos.
Porque é fixe, é uma coisa.
E que é como.
E os ultras também acham que a homossexualidade é moda. Agora é tudo homossexual.
E pega-se. Portanto, há que separar.
O problema disto é que estas cabeças de
facto. E a Laurinda fala maiorias. Como é que é?
Minoria de estimação. Que é uma coisa.
Ai, que expressão.
É o título.
Olha, eu não li nem vou ler, declaro já.
Eu li porque...
Mas queria... vocês estão a dizer...
Não, eu li porque...
Responde-lhe depois.
Eu
li
o conselho
também
do Rui Rio. E pensei assim, se o Rui Rio diz, eu vou ler. E
curiosamente, a Assunção Cristas, que
ainda não disse nada.
É impressionante.
Ainda não
muito
disse
bem.
Nada.
Sim, teve bem.
Mas eu tinha imensa, teve muito bem, tenho imensa.
Mas há deputados do CDS que falaram. O sim, João da... Almeida, o João Gonçalves Pereira.
Sim, mas ela também podia ter falado, mas decidiu não falar. Sim.
Então, ontem gostei muito de ouvir foi a Filipa Roseta.
No debate com a Mortágua.
Apareceu uma pessoa. O PSD estaria melhor servido com o Filipe Roseta do que com o Rui Rio, porque ela falou deste assunto de uma forma...
Eu já não
fórmula...
acho muito difícil isso, realmente.
Tens razão. Bem, vamos acabar o Poder Público esta semana. Para a semana voltaremos mais ou menos por esta altura.
O público fica no ouvido.